Estamos ao vivo!
Boa noite, pessoal, boa noite!
Agora sim!
Noite especial, hein?
Boa noite de gala, Diegão!
Cara,
noite de gala, cara!
Nesse calor, só vocês pra me fazerem botar um terno com gravata borboleta, viu?
O ar-condicionado aqui não tá dando conta. Por falar em calor, galera, de onde vocês estão assistindo a gente? Contem pra gente aí no chat. Olha lá, o Adolfo já falou que vai colocar o smoking. É isso aí, Adolfo. O mais importante é a taça de vinho na mão, cara. Taça de vinho. A gente está acompanhando aqui, ó, tem uma tela acompanhando todos os comentários de vocês.
Então o chat está bombando já.
O chat está legal. E ó, vamos conversar muito hoje. Contem para mim de onde vocês estão nos assistindo, que eu quero saber, hein? Essa live aqui costuma ser geral Brasil, né,
pois
cara?
Pois é.
Geral Brasil. Olha só, pessoal. Hoje, então, é o nosso prêmio de melhores do ano 2023. É, foram quatro categorias, algo inédito,
verdade,
né, Diego?
Uma coisa nova, né? A gente não tinha feito isso ainda.
A gente não tinha feito. Esse prêmio, que começou como uma brincadeira, hoje se tornou uma premiação que os produtores, as importadoras têm levado cada vez mais a sério. A plaquinha de premiação, eles têm colocado sempre ali nas suas, nos seus receptivos, no varejo e tal, para realmente o público ver, né? Tem sido uma premiação muito bacana, está se tornando relevante e talvez, ouso dizer aqui, que seja a única de votação popular no mundo dos vinhos,
né? Sim, eu não conheço outras.
Eu não
Existem
conheço outra.
Algumas votações, alguns concursos aqui no Brasil, mas eu não me recordo de nenhum com votação popular. Esse acho
eu
que é
acho
o único.
Esse é o único.
Inovando, né?
Inovando,
inovando.
Então, olha, agradeço de coração a todos que participaram. Foram milhares de votos computados aí nos vencedores da noite. E hoje a gente vai trazer para vocês, então, as quatro categorias que são melhor vinho brasileiro, melhor vinho revelação, melhor vinho exótico e melhor vinho clássico, né? E olha só, o pessoal chegou aí com tudo, hein? Itaporã, Pindamonhangaba.
Araraquara, ó! A Ellen, lá de Araraquara.
Isso, cara, Curitiba, Ananindeua.
Ananindeua,
acho que eu falei certo. Americana, poxa, que legal.
Bastante gente.
Que classe, que classe. É isso aí, Adriano. Hoje a gente está na classe aqui para fazer. Tá virando o Oscar do vinho, essa premiação. E você sabe, Diegão, essa premiação começou como uma brincadeira, né? Você já fazia parte do canal Vinhos de Bicicleta?
Sim, sim. 2021, não foi?
2021 ou 2020 que a gente falou, ah, a gente precisa premiar aqui os vinhos que se destacaram, né?
Pois
no canal, nos cursos e tal. Sempre tem aquele rótulo que o pessoal acaba falando bastante, um rótulo que tem um destaque num cenário, num período de um ano, né? E depois ele continua, mas geralmente ali um ano que marca alguns rótulos, né?
Sem dúvida.
E hoje a gente vem aqui então para prestigiar esses vinhos, né? Que fazem parte da nossa vida e hoje da de vocês também. E como a ocasião pede, o rótulo de hoje à noite não poderia ser qualquer coisa, né?
É especial
isso aqui, galera, que tá na nossa taça. É o Avô João. Então já quero fazer um agradecimento muito especial à Casa Agrícola Portugal. Esse é um dos vinhos ícones deles. Que inclusive, se eu não me engano, é do avô do próprio Luiz, que é hoje o proprietário da Casa Agrícola Portugal. Sem eles a gente não teria feito o grande Toma Essa Show, né? Esse podcast ao vivo que marcou aí muito esse ano da Vinhos de Bicicleta, e a Casa Agrícola Portugal foi o nosso grande parceiro, o nosso grande apoiador. Então hoje a gente comemora com o Avô João, edição centenária, safra 2017. Diegão, não estamos mal.
Nem um pouco.
Nem um pouco mal. O que você acha desse vinho, cara? Vamos começar aqui a dividir, compartilhar com a galera.
Pessoal, vocês viram aí, enquanto a tela estava embaçada, que eu já estava dando uma cheirada, já estava aqui dando umas goladinhas, né? Isso aqui é um espetáculo. É um vinho português, como a gente sempre fala, região do Tejo. É uma região que cada vez mais ganha protagonismo dentro de Portugal. Mas esse vinho é especial. O produtor, a Casa Agrícola Portugal, fez esse vinho pensando no envelhecimento de longo prazo. Qual é o tempo de guarda desse vinho? Não sei.
50 anos?
Sabe
sei
lá,
lá
Deus quanto.
Sei lá.
Mas a gente já pega no nariz, já cara, sente complexidade da madeira, complexidade de uma fruta em compota, uma fruta seca, e esse vinho vai longe.
É uma criança ainda. 2017, uma criança.
Na boca ele tem aquela acidez pungente, presença. Vinhaço isso aí.
Vinhaço. Hoje pedia. E outra coisa, eu trago boas notícias para vocês. Teremos, no final da live, uma perguntinha especial, aquela perguntinha marota, então, que a gente vai dar a resposta aqui ao longo da live, então para quem estiver ligado vai saber responder facinho. Essa pergunta, a primeira pessoa que responder aqui no chat, que a gente está de olho, vai ganhar um kit Vinhos de Bicicleta muito especial com rótulos selecionados por nós, e nosso saca-rolhas personalizado também, uma edição especial. Então, olha só, vale a pena. Fica até o final da live, que tem perguntinha especial e premiação para vocês também, tá bom?
Aí sim, hein?
Bom, vamos lá, Diegão. Começando, então, acho que vamos compartilhar aqui com o público, inclusive quem quiser aí mandar um superchat para a gente, né? Perguntas. Hoje a gente está aqui para bater um papo mesmo. Essa live de premiação é para isso. Essa live de premiação é para os premiados, mas também para o nosso público, né, que prestigiou aí ao longo de 2023 esse canal. E a gente quer bater uma bola com vocês de como foi a retrospectiva desse ano, né? Quais foram as melhores entrevistas que passaram por aqui, quais foram os novos projetos que aconteceram ao longo de 2023. E eu não poderia deixar de mencionar que, pelo 7º ano consecutivo, a gente se situa como o maior canal de vinhos das Américas, e isso é graças a vocês, galera. É, a gente conseguiu bater aí, a gente está chegando perto dos 160 mil inscritos. É muita gente, ainda mais considerando que é uma cultura de nicho no nosso país, né? Quando a gente fala de vinho, a gente ainda tem muita estrada para andar, né? Muito chão para trilhar ainda. E são quase 160 mil inscritos no canal. Se eu não me engano, a gente está em 158 mil inscritos. Isso é muita gente. Então já fica aqui o meu convite. Para quem ainda não é inscrito, se inscreva. Porque a gente se dedica demais para fazer o conteúdo mais bonito possível para vocês, trazer muita informação e muita verdade, né,
Diego? Pois é, sem sombra de dúvidas. E, pessoal, na verdade, o nosso canal, ele cresceu não de uma forma estável, sabe? A gente cresceu mais de 10% em número de visualização, não só no número de inscritos que você comentou, mas a grande verdade é, o cenário hoje do vinho no Brasil é muito maior do que era 10 anos atrás. Hoje em dia tem muito mais gente falando de vinho em todas as mídias sociais, né? Não somos mais pioneiros, não existe só o canal Vinho de Bicicleta, não, existe muita gente. E a gente fica sempre muito feliz de contribuir para a cultura do vinho. Você que está sentado aí, você consegue observar que muito mais pessoas ao seu redor estão falando sobre vinho? Esse é um dos objetivos principais do canal, é levar a cultura do vinho.
Isso que você falou é verdade. Vocês perceberam o tanto de influencer, de sommelier e tal, de gente que está colocando a cara no Instagram, até aqui no YouTube mesmo, para falar sobre a cultura do vinho? Isso cresceu demais em 2023. Sim, sim. E para nossa grata surpresa, em várias press trips que a gente acaba viajando aí, né, e acaba tendo contato com essa galera nova do vinho, o pessoal fala, poxa, comecei assistindo o canal Vinhos de Bicicleta. Vocês, de alguma forma, nos inspiraram, né, a trabalhar com vinho ou a falar sobre vinho. Ou seja, estamos ficando velho.
Estamos ficando com mais idade, velhos não.
Jovens há mais tempo. Outro dia eu estava conversando com a Jéssica Marinzec numa das viagens, ela falou, Rodrigo, a gente não é mais a nova geração do vinho. Não somos. E ainda bem que a roda gira e a gente persiste aqui e tem cada vez mais pessoas entrando para a nossa cultura do vinho. Olha só, chegamos à casa das 11 milhões de visualizações no canal Vinhos de Bicicleta, galera. 11 milhões de views aí, graças a vocês. Isso é muita coisa. A gente fica muito feliz por isso. E agora nós vamos relembrar algumas das entrevistas mais emblemáticas do canal deste ano. Conta aí pra mim uma que você curtiu fazer ou um vídeo que você gostou de fazer.
Olha, entrevista que eu gostei, confesso, eu gostei muito de estar aqui junto com você entrevistando a Elisa Vec, né?
A Elisa Vec.
Pois é, foi um papo super da hora. A gente mostra sempre que a gente adora vinho, o podcast é feito para vinho, mas a gente recebe pessoas com diversos, eu vou dizer um nível de respeito diferente ao vinho. Não é todo mundo que gosta de vinho como a gente, né? A gente às vezes é meio maluco do vinho. Mas as pessoas, elas têm uma vida e como elas fazem para ligar essa vida ao vinho? Isso é interessante, a gente acaba conhecendo histórias diferentes. Eu gostei muito de entrevistar a Elizabeth aqui.
Estão aparecendo algumas das principais aqui, né, atrás de nós. Pô, tivemos o Galvão Bueno, foi emblemático demais.
Dido Russo?
Dido Russo. O pessoal ali já comentou nos comentários. Carlos Cabral,
boa.
Não, e assim, o que foi legal, né? Vamos pegar aí todos, só esses que a gente citou. Galvão Bueno, ícone aí da comunicação, também produz vinhos.
Dono
de vinícola. E se mostrou, pelo menos nos bastidores lá com a gente, galera, se mostrou um cara bem tranquilão, cumprimentou todo mundo. Ficamos lá uma hora batendo um papo de entrevista gravada. Quando acabou a entrevista, foi mais uma hora e meia de resenha tomando vinho e ele tinha que gravar uma propaganda para o McDonald's no dia seguinte. Aí a assessora dele falou, bora Galvão, você tem que sair porque vai ter que gravar McDonald's amanhã. Então foi muito bacana e foi um marco para o canal, é um dos vídeos mais assistidos do ano. Carlos Cabral, cara, que citaram aí.
O Carlos Cabral, foi o contato incrível. Que eu tive, primeiro contato, primeiro Carlos Cabral sabe mais de vinho, sabe de vinho?
Muita gente,
sem dúvida. Mas ele sabe mais de vinho do que eu sei hoje, desde antes de eu nascer, né? Porque é um cara que tá ligado ao vinho do Brasil. Ele tem um livro que é muito interessante. Se você não conhece, vale a pena. É A Presença do Vinho do Brasil.
É
você
muito
consegue
bacana.
Compreender como o vinho foi introduzido na sociedade brasileira é desde bacana. Lá de 1500 e pouco. Isso é muito legal, vale a pena.
Ele tem vários livros publicados e esse, sem dúvida, é um dos principais. Quem tá ali com a gente, ó, no chat também, Ângela, da Casa Escalete.
Ah, legal!
Foi entrevistada aqui no canal também.
Pois é.
Suzana Barelli. Suzana Barelli.
Bem legal, né?
Poxa, muito bacana a gente trazer as personalidades que até, de certa forma, evoluíram, né, e criaram a cultura do vinho aqui no nosso país, como o Carlos Cabral, como o Dido Russo, né? São precursores, abriram o mato para a gente passar aqui com o canal Vinhos de Bicicleta. Suzana Barelli, que também tem umas pautas muito interessantes e acabou vindo aqui dividir elas com a gente. A própria Daniela Bravin.
Sim, também.
Ganhou o melhor sommelier do país, esteve aqui nessa mesa com a gente. Então passou muita gente bacana e não só do mundo do vinho, hein? Olha aqui atrás está aparecendo Thierry Whisky. É um dos vídeos mais assistidos do canal e também o canal Não Sou Barista passou por aqui, que fala sobre cafés. O que é importante, né? Por que isso é importante? Por que eu estou querendo citar isso? Porque mostra que o nosso público é plural.
Verdade.
Que o nosso público não está aqui pelo preconceito, não está aqui com a cabeça fechada, muito pelo contrário. A gente está aqui pelo conhecimento, pela cultura, pela pluralidade de temas. E, poxa, vocês aí deram audiência, uma das maiores audiências do ano do podcast, foi justamente o do whisky. Olha só, de um mundo interessante.
E a gente só comentou dos podcasts, né? Porque se a gente for falar dos episódios que a gente lançou esse ano, eu, por exemplo, tive a oportunidade de falar de vinho em português, falar de vinho em espanhol, falei de vinho do Porto, e a surpresa máxima, falar de vinho da Armênia, né? Tive a oportunidade de provar um vinho armênio, e eu nunca tinha provado na minha vida. Então, são coisas muito relevantes. 2023 foi um ano muito interessante pra gente no canal. A gente espera que tenha sido para vocês também. Mas a gente vê lá nos comentários, vocês nos dão força. Muito. Sempre que comentam, sempre que curtem. Eventualmente, quando tem uma crítica construtiva, a gente não gosta de troll, é claro. não, mas o nosso canal não tem muito, não. A gente tá na internet brasileira, sempre tem. Mas poucos. A gente gosta bastante da interação do pessoal. Eu realmente fico muito feliz de interagir, de comentar, de conversar com as pessoas.
É isso aí. Quando tem troll, Diegão, a gente só apaga o comentário.
Não vale a pena discutir.
Não vale a pena discutir.
Pois é.
A gente não é da discussão. E olha só, eu queria ressaltar agora alguns comentários ali. Olha que bacana isso. California Dreaming. Sasha.
Opa!
Esteve por aqui e o vinho dele está competindo, hein?
Pois é.
Um potencial ganhador aí, que é um dos grandes vinhos lá na categoria vinhos clássicos. Outra coisa bacana que eu vi ali, a Isabela assistindo diretamente de Bordeaux, na França.
Oh, que legal, Isabela!
Presença internacional.
Nos honra muito, viu?
Quase sempre tem presença internacional aqui no canal. E outra coisa, ó, Maria Madalena Oliveira. Passei a conhecer e degustar melhores rótulos por causa do canal de vocês. Incrível isso, cara.
Muito bom.
Incrível. Não tem... Sem palavras, né, cara? Bom, vamos lá. Mais algumas coisinhas pra gente comentar. Quem aí, eu quero saber do chat, quem veio até aqui São José dos Campos no Festival Vinhos de Bicicleta? Me contem aí. Quem veio pra cá até aqui? Eu sei, o pessoal fez stories, gravou não sei o que, falou, tô indo a caminho de São José dos Campos e tal, para viver o Festival Vinhos de Bicicleta. Galera, Festival Vinhos de Bicicleta, Diegão tava lá.
Tava.
Foi o maior...
Icônico.
Evento que a gente já fez. O maior evento que a gente já fez foi o canal Vinhos de Bicicleta deste ano de 2023. Maior número de público, maior número de expositores. Foram quase 1000 pessoas em torno do mundo do vinho aqui, degustando vinhos, conhecendo rótulos diferentes, conhecendo novidades, conversando diretamente com o produtor. Sem vocês, isso não teria se tornado possível e isso não seria já consolidado como uma tradição, cara. A gente vai ter que fazer todo ano.
Ah, nossa.
Sempre em agosto.
Espero que sim.
Festival Vinhos de Bicicleta, né? Mês de aniversário da Vinhos de Bicicleta. Meu aniversário também. E a gente vai fazer. O que você achou?
Cara, eu achei espetacular. E não é demagogia. Gostei muito do evento do ano passado. 10 anos foram muito bem coroados. Mas o evento desse ano foi fantástico, realmente. Pessoal, conversar com o produtor, a gente com um pouco mais de liberdade, né? Nossa, assim, a qualidade dos vinhos em altíssimo nível, manter o padrão ano que vem, com certeza vai ser difícil. Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir.
Duro.
Mas vai ser jogo duro, porque
vai ser, não, foi muito bacana,
o padrão estava elevadíssimo.
Teve workshop, foi muito bacana. E outra coisa, tá? Novidade desse ano. Foi 2023 também. Olha só que bacana isso. Primeiro roteiro internacional da Vinhos de Bicicleta. A gente levou mais de 40 pessoas para a África do Sul,
pois é,
para degustar vinhos lá. Então, lógico, a gente já tinha os roteiros Serra Gaúcha, né? Os roteiros brasileiros, eu digo, para Serra Gaúcha. Ano que vem faremos uma nova versão de roteiro Brazuca para outra região brasileira. Provavelmente será a Campanha Gaúcha, para a gente ir lá, ó, na divisa com o Uruguai, provar uns vinhos diferentes. E um roteiro que já está marcado, inclusive vou deixar o QR Code aí para vocês, para quem quiser ter mais informações, é o roteiro para o leste europeu, Diego.
Nossa,
você imagina isso? A gente vai tomar vinho direto da fonte em Tokaj, meu amigo. Principal região histórica da Hungria, que inspirou esse roteiro para o leste europeu, né? Uma região muito importante para o vinho. O Rei Sol da França, Luís XIV, disse, né, aquela frase icônica, o rei dos vinhos e o vinho dos reis. Isso foi para Tokaj, gente. Isso foi para o vinho Tokaj, para a região de Tokaj. Poxa, tem Beethoven, até Machado de Assis, né? Beethoven falava que era o vinho predileto dele, o Tokaj. Machado de Assis citou nas obras. O Goethe também citou em obras o Tokaj. O Tokaj está no hino nacional da Hungria.
Não, podia ser diferente, né? Pois é.
É um vinho espetacular, a gente vai lá direto na fonte. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais desse roteiro, saber um pouquinho mais dessa história, o QR Code está aí na tela para vocês. E assim, vai ser um sonho realizado para mim, isso sem dúvida nenhuma, como sommelier. Vai ser muito especial, vai ser muito especial. Chegam poucos exemplares aqui no Brasil, então a gente vai poder degustar lá na fonte. E ainda de quebra, vamos para região vitivinícola da Eslováquia e região vitivinícola da República Tcheca. Coisa que eu nunca visitei antes e vou estar visitando com vocês em primeira mão lá em 2024. Nunca existiu um roteiro feito nesses países especificamente, esse estilão de roteiro aqui no Brasil. Vai ser a primeira vez e graças a vocês de novo.
Espetáculo.
Bacana,
isso, hein?
Né?
Dá pra me levar, não?
Aí, ó. Diego
só
vai na mala.
Bom, aí é sacanagem, Diego, né, cara?
Diego vai na mala. Olha lá, o Adriano comentou ali, ó. Já fui em vários eventos de vinhos nos últimos anos. Vinhos de Bicicleta foi um dos melhores. Organização impecável, vinhos maravilhosos. Muito obrigado, Adriano. Muito obrigado.
E isso, pessoal, eu sempre falo sobre os nossos cursos, sobre os eventos, sobre os roteiros. As pessoas voltam. Quando a gente consegue alunos novos, pessoas novas, isso é super importante. Mas quando a gente consegue pessoas novas, o marketing está trabalhando muito bem. Mas as pessoas voltam em grande número. Os nossos cursos sempre têm muitos alunos repetentes, digamos assim. A gente brinca que são os repetentes, né? Mas a gente fica muito feliz, porque é um feedback de que nós estamos fazendo um grande trabalho.
É isso aí. Galera, está chegando a hora de anunciar os primeiros grandes vencedores.
Opa!
Né? A gente vai começar hoje pelas duas categorias novas, né? Vamos dizer assim. Categorias novas. Inclusive, realmente, né? Porque vinhos clássicos até que é parecida, vamos dizer assim, com o que a gente teve no ano passado, que foi vinhos importados.
Importados.
Só que a gente sentiu a necessidade de...
Pois é.
Dividir, né?
Não que os vinhos brasileiros não pudessem competir como vinho clássico, mas como a gente já tinha uma categoria vinho clássico, a gente acabou dando mais prestígio para os vinhos estrangeiros, né, nesse caso. Mas, realmente, a vinhos exóticos é uma coisa que vai entrar nova aí para...
Isso é legal demais.
Coisa loucona, né, cara? Quem não gosta de provar uma coisa dessa?
A gente aqui da Vinhos de Bicicleta é bem loucão. Então, a gente gosta de apresentar coisas diferentes para vocês também. E espero que vocês estejam gostando desses vinhos diferentões que a gente traz para vocês. Vamos lá. Ó,
vamos lá.
Vamos aqui nessa câmera, então. Quem vai fazer o anúncio do...
Deixa eu começar.
Você, então?
Deixa eu começar.
Vinhos exóticos. Diegão, uá, rufem os tambores que nós vamos agora anunciar o grande vencedor na categoria vinho exótico. Lembrando, hein, galera, voto popular, ó, a câmera aqui, voto popular, é, vocês fizeram, a gente faz os indicados, mas vocês é que tem a mão aí para definir o vencedor, hein? Então, é, essa votação a gente não interfere, a gente vai descobrir aqui junto com vocês o grande vencedor, a equipe cuidou dessa votação, de todo o processo para ser o mais idôneo possível. A gente não compartilha o resultado antes e aqui a gente vai trazer então o grande vencedor. Nessa categoria, vamos relembrar só alguns, Diego, me ajuda aqui, ó. A gente teve vinho Brazuca de...
Viamão. Sim. Né?
Fermentação natural, todo diferentão.
Um corte
todo...
louco de uvas.
Corte maluco de uvas.
A gente teve um branco do sul da Itália, da Sicília, né? Uhum. Feito com a uva Grillo. E a gente teve um vinho da Armênia, aquele envelhecido, que eu gostei pra caramba de provar. Esses foram os que eu indiquei.
É. Eu tive também, cara, outras coisas. Deixa eu pensar aqui. Eu acho que foram vários vinhos indicados, mas eu lembro que na categoria... Ah, a gente teve Gewürztraminer português!
Ah, foi! Do Tejo, justamente.
Do Tejo, é. Então, olha, pois é. Foi grande aí, hein? Foi
bastante coisa, né?
Briga de gente grande aí. Diegão, agora é com você. Vamos pro grande vencedor da noite na categoria vinhos exóticos. Melhor vinho exótico 2023. Preparem a taça.
Rufem os tambores.
Vamos lá.
Pegando a plaquinha. Vamos abrir a plaquinha.
Quem foi? E aí?
Ansiedade aqui. Ah, melhores do ano, melhor vinho exótico. Artemis Grillo 2022. Uhul! Fui eu que indiquei, Rodrigão.
Esse foi seu.
Esse aqui é um branco do sul da Itália. É aquele que eu falei que 60. Parece de tão salino que é o final do vinho branco. Faz dele diferente. Parece que você tá sentado com a brisa do mar batendo na sua cara. Muito interessante esse vinho. Ó, cadê ele? Aí, ó.
Olha aqui, gente.
Nossa!
Olha aqui.
Muito interessante. Aqui, eu não vou colocar a plaquinha porque fica refletindo a luz, né?
Isso aqui vai direto para Casa Scaletti, direto para Ângela, que apareceu, ó. O pessoal votou em você, Ângela. Olha isso, que maravilha.
Excelente vinho, viu?
Eu vou deixar ele aqui, ó. Vou deixar o Artemis. Maravilhoso. O que você achou desse vinho aqui, hein? Olha lá, ela já tá comemorando lá no chat.
Ah, cara. Não, foi muito legal. É, assim, eu adoro vinho branco clássico. Mas o que a gente mais pega hoje em dia são vinhos brancos... que parece que tá bebendo uma coisa igual a outra, sabe? Não muda muito. Então, quando você pega um vinho que tem o protagonismo da uva com aquele toque salino, misturando gastronomia, uma acidez refrescante, nossa, pra mim foi uma satisfação muito grande ter provado. Gostei muito. E merece ter ganhado. A votação é popular, merece ter ganhado. E a gente já começa numa disputa entre tintos e brancos,
e o vinho branco ganhando. Isso é diferente, cara. Isso é diferente. Muito bom. Gosto de vinho branco. Gosto quando o vinho branco ganha categoria também, hein? Agora a gente vai pro melhor vinho clássico.
Posso pedir uma coisa?
Lógico.
Pessoal, ó, pessoal que tá no chat, deem o like aí, porque isso ajuda bastante a divulgar o nosso conteúdo, pessoal. O YouTube entende que a gente está agradando o pessoal do chat. Isso ajuda muito. O algoritmo do YouTube entende e distribui para mais pessoas. Então, por favor, cliquem no like aí. Deixem um like.
Rafael Carvalho. O Rodrigo tá com a cara do Pavarotti. Canta aí uma pra gente. Beleza, vamos lá. Fígaro! Cara, já me disseram isso. A cara do Pavarotti. É isso aí. Isso aí é complicado, cara. Eu acho que o cara canta um pouquinho mais que eu. Só um pouquinho mais. Bom, vamos lá. Galera, ó, a câmera ali. Vamos lá. Agora na categoria vinhos clássicos, então. Vamos dar uma lembrada no que a gente colocou nessa roda, ó.
Tinha coisa boa. Teve, hein?
Tinha coisa boa. A gente colocou um americano maravilhoso, Chardonnay.
Branco também.
Branco,
né?
Também.
Foi.
Esse tá, o Sasha tá aí, ó, assistindo a gente. Ó, o pessoal quer saber o nome qual do vinho branco vencedor aqui? A gente vai colocar para vocês. O pessoal da produção já vai colocar ali no, no, nos comentários para vocês o vinho vencedor do vinho exótico. E é o Artemis Grillo da Casa Scaletti, tá? A gente vai colocar nos comentários aí para vocês para ficar certinho, tá bom? Então, Artemis Grillo Doc da Sicília da Casa Scaletti, ele tem disponível no site da Vinhos de Bicicleta. A câmera não tá legal, gente. Aí, ó, só mudar. Vamos lá. Agora, o que mais que a gente estava falando de melhores clássicos?
Eu corri por um espanhol bem legal de Rioja.
Nossa, você curte,
aqui,
né?
Aquele eu gosto é bom, bastante. Né? Tempranillo madeirudinho, bem legal, um criança,
né?
Bem
a
legal.
Gente teve, eu corri para um vinho italiano.
Nerello?
Não, o Nerello entrou nos exóticos.
O da Lombardia.
O da Lombardia, feito de Nebbiolo, cara. Sim, vinho fantástico também. Foi briga de peixe muito grande. Na Lombardia, assim. Na Lombardia, não, nos vinhos clássicos. Foi briga de peixe muito grande. E digo para vocês que foi uma das maiores votações que a gente teve nessas categorias de melhores do ano. Foi justamente na categoria de melhor vinho clássico.
Clássico. O pessoal gosta de um clássico, né?
Foi realmente, assim, incrível. Bom, vamos ao vencedor, então, na categoria de melhor vinho clássico. Foram milhares de votos. E agora a gente vai anunciar para vocês o melhor clássico. Será que outro branco ganha de novo, cara? Difícil, hein? Vamos lá. O pessoal tá torcendo ali, vamos lá. Veio a plaquinha, melhor vinho clássico do ano 2023, votação popular.
Tentar roubar aqui, cara.
Vou anunciar como Pavarotti essa, hein? Merecido. Hansen Cellars Reserve Chardonnay 2016. Esse vinho é espetacular e merecia ganhar esse prêmio. Tá aqui, ó, Hansen Cellar pra vocês.
Outro branco americano.
Mais um branco. Essa plaquinha aqui vai direto pro Sasha. Direto pra California Dreaming, que esteve aqui no canal Vinhos de Bicicleta, inclusive.
Esse aí é merecidaço. Por quê? Porque eu queria pegar esse vinho pra minha
colocar
indicação.
Aqui.
O Rodrigo... conseguiu botar na dele porque ele pegou o primeiro.
É verdade.
Pegou o primeiro, mas foi
teve
um dos
uma
melhores...
briga aqui, teve uma briga aqui.
Mas ele foi um dos melhores vinhos desse ano. É espetacular esse vinho.
É isso aí, complexo. Cara. Olha aqui. Não, cara, aqui, ó. Hansen, ó, o Artemis
azulzinho.
E o Hansen Cellars para vocês. Vinhaço. Na verdade, até eu citei, quando eu fui comentar sobre esse vinho na fala lá do vídeo, né? Ele me lembra muito, eu já tomei uma vez só, o Chateau Montelena,
uhum.
Que é lá que é o vinho clássico americano, que ganhou lá no julgamento de Paris, né, como o melhor vinho, e foi da safra, o julgamento foi em 1976, e o que ganhou foi a safra 1973, e é um vinho clássico, só que chega no Brasil por valores... Um pouquinho elevados, lógico, né? Um clássico e tal. E este vinho aqui me lembra o Chateau Montelena de Napa Valley, cara. Ainda mais com essa evolução. A gente está no ano de 2023 e foi um vinho da safra 2016 que ganhou essa premiação. Merecidaço, né, cara? Um vinho com um branco evoluído, branco com notas de amadurecimento, né? Que lembra um pouco o toque de mel, toque de avelã, toque de... Cara, tem muita coisa nesse vinho.
Ele é clássico americano.
Ele
não lembra em nada, por exemplo, um francês.
Nada.
Ele é um clássico americano, mas ainda assim, muito complexo, muito amarradinho na boca. Porque os vinhos americanos, como o Rodrigo falou, não chegam aqui com um preço muito saudável. O mercado brasileiro não é de tanto interesse assim para os americanos, né? Então a gente muitas vezes está acostumado a tomar aqueles vinhos borrachudos. É aquele chardonnay americano que é madeirudão e tem cheiro de manteiga até não poder mais. Mas esse aqui é completamente diferente. É um espetáculo também.
O Jeff está soltando fogos na Califórnia neste momento. Pois é. essa categoria aqui, pô, ganhar na categoria vinho, melhor vinho clássico não é para qualquer um,
mas é
merecido. Foi um dos vinhos que eu mais gostei de provar ao longo aqui desse ano de 2023, viu? Foi um vinho realmente... muito fantástico,
e
muito bacana.
Uma outra curiosidade, Se eu não me engano, a gente não tem preconceito com vinho nenhum, né? Mas, eventualmente, todas as indicações foram do Velho Mundo. E só esse vinho era representante do Novo Mundo.
É
e o
mesmo.
Novo Mundo acabou ganhando. Olha só que ironia.
É verdade.
Pois é.
Até porque agora Napa Valley já é região clássica já do vinho internacional, né, cara?
Com certeza.
E agora, antes de anunciar o melhor brasileiro e o melhor vinho revelação, a gente fala de alguns destaques para 2024 que vocês podem esperar aqui no canal Vinhos de Bicicleta. Conta uma aí para a galera, Diegão.
Cara, você falou desse roteiro do Leste Europeu, né? Assim, eu tenho muita vontade de conhecer o Leste Europeu. Eu sou um cara viajado. Eu tenho muita vontade de conhecer o Leste Europeu. Infelizmente, não vou poder ir. E tocar realmente vai ser uma coisa incrível. Sendo muito sincero com vocês, o fato de você fazer um passeio desse com um guia em português, mas não é qualquer guia, não enaltecendo, mas enfim, o Rodrigão, que não só conhece, mas é apaixonado por essa região, vai ser uma coisa realmente sensacional, sabe? Então, é uma coisa que acho que vai marcar. A África do Sul já foi um fenômeno, né?
Pois é.
Saindo de terras brasileiras. Eu acho que para 2024 isso aí vai marcar realmente o ano.
Foi incrível. E outra coisa, pessoal, eu acabei de voltar de viagem. Eu estava lá na região da Serra Gaúcha, mas especificamente em Altos Montes. Isso é algo que a gente vai lançar para vocês em 2024. Eu passei quase uma semana lá, completa, gravando a primeira série documental sobre uma região vitivinícola brasileira.
Oh, que legal.
Vão ser 18 episódios que vão para o canal Vinhos de Bicicleta, para vocês aí assistirem. E a gente vai lançar isso logo no início do ano de 2024. As cenas estão maravilhosas, de tirar o fôlego. Olha só, pensa comigo. Eu, como sommelier, trabalho com vinho, trabalho mesmo com vinho há 12 anos, né? E eu descobri muita coisa lá, coisa que nem...
Vocês veem.
E olha só, eu viajo, cara, várias vezes por ano para Serra Gaúcha, para tomar vinho, né? Para visitar vinícola. Eu descobri uma série de vinícolas e experiências que eu nem imaginava que existem no nosso país. Então, assim, incrível, incrível, incrível. A gente cuidou desse roteiro com muito carinho. A gente vai fazer isso para vocês. Isso foi em apoio, lógico, com os produtores da região de Altos Montes, né? De Flores da Cunha. Para quem não está situado, é o seguinte. A Serra Gaúcha tem várias mini-regiões, né? Várias sub-regiões, que é onde a gente consegue identificar a questão do micro-terroir, né? Do terroir específico ali, que vai fazer a composição e a tipicidade de cada rótulo. E Altos Montes fica ali nas cidades de Flores da Cunha e Nova Pádua. É uma região ali que está por volta de 750, 800 metros de altitude do nível do mar, tem uma característica de fazer vinho elegante, com boa acidez, muito gastronômicos, e sempre que o vinho vem com intensidade, com porrada, né, em uma safra mais quente, a acidez e o frescor do vinho acabam equilibrando tudo isso no nosso paladar. Então, assim, é uma região que merece muito. Mais uma vez eu digo, é a primeira série documental de uma região vitivinícola brasileira. Isso não existe no nosso país e os produtores nos apoiaram e a gente criou isso para vocês. A gente vai produzir essa série e colocar no canal Vinhos de Bicicleta. Vai ser muito bonito, eu tenho muito orgulho desse trabalho e vocês podem esperar isso. Graças a vocês, tá? Graças a vocês, a gente está fazendo esse material bonito e colocando aqui no canal Vinhos de Bicicleta. Não fosse a audiência de vocês, nada disso seria possível. Beleza?
Isso é legal pra caramba, pessoal. Olha só. Vai no YouTube? YouTube?
Vai no YouTube. Vai YouTube. No canal Vinhos de Bicicleta. Confiança dos produtores aqui na gente. 18 episódios. 17 vinícolas, um episódio geral, mais 17 vinícolas. Vai
que
ser
legal.
Muito incrível, cara. E mais uma... O roteiro a gente já falou. E mais uma novidade aí pra vocês. Faremos mais uma agenda de cursos presenciais no ano de 2024, lá em São Paulo, né? Então a gente vai continuar com os cursos aqui na cidade de São José dos Campos, são clássicos, né, intensivos de um fim de semana, e depois a gente vai abrir novas turmas lá na cidade de São Paulo, porque deu muito certo. A turma encheu e encheu com força. A gente encheu palestra na ProWine, a gente encheu workshop de vinhos gregos em São Paulo. Olha só, cara, encheu um workshop de vinhos gregos, galera. Isso não é para todo mundo. Vocês estão muito bonitos, né? Vocês estão apoiando demais a gente nessa cultura do vinho que está crescendo no nosso país. Então, a gente ganhou força para justamente fazer mais turmas de cursos na cidade de São Paulo, capital. Então, eu não poderia estar mais feliz por isso. E agora, vamos para o anúncio do melhor vinho revelação do ano, Diegão.
Pois
essa
é.
Categoria estava bruta também.
Obrigada. Pessoal, olha só, categoria obrigada, porque vinho revelação é aquele vinho que apresentou um bom custo-benefício. Independente dele ser um pouquinho mais caro ou um pouquinho mais barato, ele apresentou muito mais em taça do que a gente esperava dele. Tá? Aí é óbvio que a gente teve muitas indicações. Eu sei que eu indiquei português no meio do... Sim, tem um Casa Agrícola... Pois é, Casa Agrícola Portugal Reserva. Pelo que ele entrega, é um fenômeno.
Não, revelação, cara, a gente teve espumante baratinho, bacana, o Auguro.
Malbec argentino.
Na verdade, o blend, né?
Ah, é! Um blend diferentão. Pois diferentão, é, que fugia da proposta do Malbec, exato.
Que foge da proposta do Malbec. A gente teve... Jacarandá Taná.
Sim.
Jacarandá Taná.
De Penápolis. São Paulo.
Esse aí é forte na briga.
Pois é, cara.
Esse é forte na
Foi
briga.
Uma categoria bem brigada. Foi uma categoria bem brigada essa.
E essa, sem dúvida, foi... Ah lá, o pessoal falou, palestra mais concorrida da ProWine, né, Daniela? E obrigado,
Opa!
Daniela, você estava lá, né? Essa Dani estava lá. Bom, sem mais delongas, vamos para o premiado, então. A votação foi gigante nesse aqui. Esse aqui todo mundo votou. Porque aqui a gente está falando de vinho... O que a gente está querendo dizer com vinho revelação? Vinho de custo-benefício.
Sim.
Vinho que se destacou, que entrega muito e tem um valor que, na nossa concepção, é um valor bem de boa para o que o vinho entrega. Então, merecida. Essa categoria é muito bacana estar aqui. Diegão, é com você.
Vamos lá, então. Pegar a plaquinha. Tambores, vão abrir aqui. Fitinha. Esconder também.
Legal.
Merecidíssimo também. Melhor vinho revelação... Jacarandá Taná 2021!
Esse sim. Merece!
Direto de Penápolis, São Paulo, ó, Prata da Casa,
tá
São
aqui,
Paulo.
Ó.
Bem legal, tá, pessoal.
Deixa eu tirar esses dois aqui por enquanto e colocar o Jacarandá Taná. Esse vinho aqui, Diegão, esse vinho, olha só, foi o vinho mais vendido da Vinhos de Bicicleta no ano de 2023. Um vinho Brazuca. Feito em Penápolis, safra 2021, com estágio em barrica da uva Taná. Bonito isso, né, cara?
Eu tive o primeiro contato com esse vinho numa feira que a gente fez em Guaratinguetá. Eu fui e o Glauco, que é o nosso Wine Hunter,
da
Vinho de Bicicleta, ele conseguiu achar esse vinho e, nossa, ele trouxe com muito entusiasmo. Diegão, prova esse vinho aqui. Eu provei. Carreguei 12 garrafas para minha casa. Estão lá. Cara, eu gostei muito desse vinho, muito. Como eu falei, custo-benefício é incrível. Gostei muito
esse
dele.
Esse vinho realmente é muito especial. O Fabinho Ferracini vai ficar muito feliz com essa notícia. Porque o Fabinho virou um amigo no mundo do vinho, ele faz um trabalho muito bonito. E é isso, né, galera? Poxa, eu estive agora no Sul e a gente sempre tem falado, né, sobre as novas vinícolas que estão surgindo no país. A Ferracini é uma delas, ela não tem muito tempo, né? Eu acho que tem, se eu não me engano, tem uma década. E conversei com o pessoal que está produzindo vinho em Brasília, vinho no interior do Rio de Janeiro, vinho no Paraná. A gente teve concorrente aqui do Paraná,
sim,
né? Da Franco Italiano. Vinhos produzidos no Nordeste. Poxa, o Brasil ele está nascendo para a vitivinicultura. Aqui no Terroir de Inverno, a gente tem visto cada vez mais vinícolas e até já entrando com foco não só em qualidade de vinho, mas também em enoturismo,
Importantíssimo.
Né? Recebendo as pessoas aqui, né? Fazendo um bom trabalho. O Fabinho é um que tem lá, eles fazem a festa da colheita lá.
Tá agradecendo também no chat.
Ó, o Fabinho aí, tá aí! É isso aí.
Merecido, hein, Fabinho? Merecido.
É isso aí, Fabinho. Você merece. O Fabinho é um cara que ajuda os produtores paulistas. Olha que honra ter ele aí no chat com a gente, né? Todos. Olha só que honra,
pessoal,
na verdade.
Ficou animado.
Que uma, na verdade, todos os ganhadores até agora estavam aqui no chat com a gente.
E mesmo as pessoas que não ganharam, como a gente está falando, votação popular, um acaba se destacando, mas todos eles têm mérito.
Sim,
nós
sim.
realmente provamos, todos eles se destacaram o ano todo. É um ano de prova minha e do Rodrigo, ou seja, centenas de vinhos, mesmo para dizer de vez em quando, milhares de vinhos provados. Então são vinhos que se destacaram muito bem.
É isso aí. Galera, alegria, viu? Muito bacana, muito bacana. É, parabéns, Fabinho. Divida mesmo essa honraria aí com os produtores paulistas. A galera está fazendo um trabalho muito bonito. Vocês estão merecendo aí esses frutos que vocês estão colhendo, literalmente agora, né? Com essas premiações que vocês estão colhendo também. Então, parabéns, cara. Fico feliz demais em entregar esse prêmio do Vinho Revelação para um produtor brasileiro, um produtor de terroir de inverno dessa nova fase da vitivinicultura brasileira. Muito bacana. Parabéns mesmo. E antes da gente ir para a categoria de melhor vinho brasileiro do ano, né? Porque aqui um brasileiro já ganhou, mas essa aqui é a categoria Vinho Revelação. Antes de ir para a categoria de melhor vinho brasileiro, tem um anúncio para fazer para vocês. O meu Sancho Pança aqui, meu fiel escudeiro aqui, ó, vai alçar novos voos no ano que vem. A gente é muito...
É
ó,
verdade.
O Diegão, cara. O Diegão é um cara muito especial para o canal Vinhos de Bicicleta. Ele começou aqui como aluno dos cursos, né? Dos cursos presenciais. A gente fez amizade, né? Ficamos muito amigos aí, tomando vinho juntos. Pegamos confiança nele para dar aulas com a gente também nos cursos presenciais, né? E aí foi uma fase bem importante, assim, bem, vamos dizer assim, desafiadora, trazer uma nova figura para o canal Vinhos de Bicicleta para apresentar isso para vocês, né? Para ajudar a construir esse sonho do canal Vinhos de Bicicleta junto com vocês. Só não foi mais desafiador porque o Diegão entrou, chegou chegando, cara.
Cheguei de sola.
Esse cara é bom demais.
Ô, meu amigo, obrigado.
É um amigo que realmente o mundo do vinho nos trouxe. É um cara que contribuiu muito para a cultura do vinho no nosso país, através dos vídeos dele aqui no canal Vinhos de Bicicleta. A gente costuma dizer que é a playlist mais cabeçuda do canal Vinhos de Bicicleta, né? A playlist Vinho Raiz. Que é o estilão do Diegão, cara. O cara gosta ali, o cara é cabeçudo mesmo, gosta de estudar, se aprofundar, né? Nessa cultura e passar e transmitir isso para vocês. Ele transmite para vocês com maestria. É, quando eu brinco é o Sancho Pança mesmo, porque é, cara, o Don Quixote Sancho Pança, que é meu parceiro aqui de aventuras, assim, sempre contribuiu, não teve nenhuma questão de ego, é um cara que chegou aqui com humildade, com seriedade, fez o melhor que ele pôde para vocês, passando informação. E ano que vem ele vai se dedicar ao mestrado dele. O Diegão, para quem não sabe, trabalha em outra área, né? O vinho para ele sempre foi uma paixão, uma área de estudo, um hobby, mas ele trabalha em outra área e ele vai perseguir então em 2024 o mestrado dele. E isso vai requerer muito tempo do nosso queridíssimo Diegão. Então a gente não vai vê-lo no canal Vinhos de Bicicleta em 2024. Talvez em algumas ocasiões aí, mas você pode ter certeza que as portas estarão sempre abertas para vocês, cara. Então, ó, a palavra é sua. Fala aí com a tua galera, cara.
Cara, assim, em primeiro lugar, eu fui muito feliz. E digo mais, ainda sou. Porque como ele falou, eu não vou sumir no mapa.
É, isso aí.
Né? E eu sou time vinho de bicicleta, como sempre foi. Obrigado, Rodrigo, pela oportunidade. Eu vi, assim, o começo da minha história na Vinhos de Bicicleta, dando aula, e depois vindo para o canal para trazer um outro personagem, no meu estilo, é claro, saber como o Rodrigo ama esse canal, e tem que amar, porque é uma obra-prima, no sentido de que é arte que a gente faz, né? Então, eu sou muito honrado, realmente, de poder ter participado. É uma parte, é uma história da minha vida. Eventualmente, a gente vai se encontrar, mas se não é uma notícia triste, eu realmente tenho que focar no meu mestrado, porque eu fico com aquele sentimento de que se não fizer agora... Não vou fazer nunca, eu fico sempre postergando isso e agora realmente não dá mais. Mas ainda assim, eu tenho um sentimento de que 2023 foi um ano excepcional. E 2024, com essa notícia que você deu aí, de que já gravou um programa de 18 episódios sobre as vinícolas.
Uma série. Uma série documental.
Né? Olha só como o cenário do vinho tem crescido e tudo que eu valorizo de vinho artesanal, familiar, vinho brasileiro, tudo isso cada vez mais ganhando poder dentro do Brasil. E eu ainda vou viver para ver ganhar poder fora do Brasil.
É isso aí.
Mas tudo que eu tenho na Vinho de Bicicleta, eu agradeço à equipe, que foi maravilhosa, ao Rodrigão e a vocês, é claro. Obrigado, viu?
Esse cara aqui vai fazer muita falta, mas não é. É uma saída temporária ali, 2024. Quem sabe depois do mestrado
pois
ele
é,
não volta.
Pois é, pois é.
Ou não. Agora, independente do que acontecer, meu amigo, desejo que você seja muito feliz.
Obrigado.
Viu? Você é o cara.
Valeu, Rodrigão. Opa!
É o nosso parceiro. Esse cara é bom. As portas estarão sempre abertas, meu amigo.
Pois é.
Fique claro isso.
Ah, e ó, eu tô vendo ali, ó, o Bert comentou, vai deixar saudades. E o Bert foi um fã nosso que passou lá, trocou uma ideia comigo, com o Rodrigo, ele pegou um dia de gravação. Legal. E ele deixou uns vinhos, uma oportunidade incrível, vinhos de Malta. E eu falei pra ele, Bert, não vou conseguir fazer os episódios sobre Malta porque eu vou estar saindo. Mas os vinhos estão climatizados e quando você passar lá na Vinho de Bicicleta, pode falar com o Rodrigão. Que a gente ainda vai provar esses vinhos juntos. Ainda estão fechados, hein?
A gente degusta junto. A gente degusta isso aí junto, Beto. Passa por lá, a gente degusta. Se você deixar, Beto, a gente degusta isso aí juntos. Chegamos ao momento, ao grande momento da noite, a hora de anunciar o melhor vinho brasileiro. E, ó, depois desse anúncio, fiquem por aí, porque tem a pergunta e a premiação do kit aí, Vinhos de Bicicleta, hein? Então, ó, último ano do Diegão no canal. Então, ele escolheu uns vinhos legais para a gente enviar nesse kit para vocês. Então, fiquem ligados aí. E agora, vamos anunciar o melhor vinho brasileiro do ano 2023. Segundo vocês. Segundo votação popular. A gente só deu as indicações. Vocês é que premiaram o melhor rótulo. Vamos lá?
Vamos lá.
Esse aqui eu tô ansioso.
Ah, eu também tô. Eu também tô.
Esse aqui.
Cara, tinha um vinho
Diegão, parece que o pessoal do chat gosta de você.
Ah, né? Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Fico muito feliz. Vocês não sabem como.
Ó, eu só anuncio o melhor vinho brasileiro 2023 se vocês deixarem like no vídeo agora. Eu preciso ver. Quero ver esse like subindo aí, vai. É só
senta
um clique.
Dedo aí, senta
só
o dedo.
Um clique no botão aí, vai. Vamos lá. Antes do anúncio, só um clique no botão like. Para esse conteúdo. Porque a cultura do vinho para crescer no nosso país não depende só da gente, não. Depende de vocês também.
Pois é.
Compartilharem esse conteúdo, darem like. É só o que a gente pede. O vinho tem que chegar para mais gente. Quanto mais isso acontece, melhor a nossa cultura no país, no mundo do vinho, que é uma cultura que traz educação, traz amigos, né? Traz amizade, traz felicidade, traz momentos de contemplação. É uma cultura que só agrega para a gente. Então, deixa o like aí que essa cultura merece. Agora vamos lá. Melhor vinho brasileiro 2023. Diegão.
E aí, merecido?
O indicado foi dele.
Opa!
Foi da lista. O indicado é da lista dele. Diferenciato Gamay Nature 2022. Um espumante, meu
Mereceu
Deus.
Muito, muito, tá aqui, muito.
Tá aqui.
É um espumante feito de Gamay, que é uma uva tinta, né? E o mais legal é que ele é feito pelo método Charmat, aquela fermentação de tanque, sabe? Pra tomada de espuma. E aí o mais engraçado é que eu sabia que essa pergunta ia surgir e surgiu no comentário do próprio vídeo. Mas como é que pode espumante Charmat bater em espumante pelo método tradicional? De um jeito simples, é um Charmat muito bem feito, um Charmat pequeno, um autoclave pequenininho, 600 garrafas. E aí o que que acontece? Você sente a presença do fermento, você sente um pouquinho de cremosidade naquele vinho. É um espetáculo esse rosazinho aqui. Nossa,
cara,
gostei muito dele.
O diferenciato é um espumante maravilhoso. Ele ainda tem custo-benefício, porque, né?
Podia entrar em outra categoria.
Podia entrar em outra categoria, só que entrou aqui. E não é à toa, né, pessoal? Acho que o que a gente pode dizer, né? O Brasil está se tornando referência internacional até na produção de espumantes, né? Então, a gente tem visto aí, poxa, a primeira DO do novo mundo atrelada 100% a espumantes é brasileira.
Sim,
D.O. Pinto Bandeira, Altos de Pinto Bandeira. Foi lançado esse ano, tá, pessoal? A gente, em todo lugar que eu vou, eu ouço comentários, pô, os espumantes brasileiros, Eu acho muito representativo vocês aí terem votado como o melhor vinho brasileiro do ano um espumante de uma uva pouco convencional, a Gamé.
Pouco plantada por aqui.
Um Nature, ou seja, o espumante mais seco que tem, sem licor de expedição, de uma vinícola de Farroupilha. Isso é muito representativo, pessoal. Isso mostra uma nova fase da indústria do vinho no país. Uma fase muito bonita dessa indústria e graças a vocês. Então, parabéns, viu? Gostei dessa indicação. Não é da minha lista, mas gostei dessa indicação.
Mas para quem acompanha os relatórios da Embrapa, lá vê que o consumo de espumante tem crescido muito.
Muito.
Pessoal, nesse calorzão aí, né? Para deixar algumas bebidas de lado na praia e começar a aproveitar espumante. Tem nada contra cerveja, nada contra drink, nada contra refrigerante, nada. Mas eu tenho um carinho especial pelo vinho. E acho que se o brasileiro aproveitasse melhor, ia ter muita gente tomando espumante na praia, tomando espumante no barco, no mar. Bem legal isso.
Não, incrível, pessoal. E olha só, quero agradecer de coração mais uma vez, antes da gente ir para a pergunta derradeira, que uma pessoa vai ser premiada aí no chat, porque eu quero que vocês respondam aqui no chat, tá? Onde vocês estão comentando aqui. A primeira pessoa que aparecer ali pra gente vai ser a vencedora, tá? Vai ganhar o nosso kit Melhores do Ano 2024, tá? Não vai ser... na verdade, olha só, fica até essa ideia. Depois a gente entra em contato com a pessoa, 2024 ou 2023. Depois a gente entra em contato com a pessoa. Ela vai poder escolher se é o que a gente escolheu ou se são os vencedores, hein?
Sim.
Porque a gente vai ter esse kit aqui no site disponível. Então, pra quem quiser... Para quem se interessar pelo kit Melhores do Ano, a gente vai ter ele disponível no site. E quem sabe aí já é uma ideia de enviar pro vencedor, né? Para quem completar aí pela primeira vez a resposta aqui no nosso chat. Eu quero agradecer de coração a todos vocês, né? Que acompanharam o nosso trabalho em mais esse ano. Eu prometo para vocês que em 2024 a gente vai vir com tudo. Esse cara aqui vai fazer falta, muita falta. Mas a gente vai vir com um conteúdo muito bacana. O canal tem crescido ano após ano. O canal tem se fortalecido. Poxa, esse ano veio tomar essa show com a Casa Agrícola Portugal. Roteiro internacional. Poxa, ano que vem vai vir muito mais coisa. Vai vir a primeira série documental. Olha só que interessante. No Melhores do Ano 2024, nós estaremos aqui comentando... que fizemos a primeira série documental de uma região vitivinícola brasileira. Isso não tem preço, pessoal. A gente realmente está nessa pela paixão, pelo amor, pelo que a gente faz. E eu acredito demais nessa cultura do vinho no nosso país. E eu quero agradecer de coração. Eu sempre faço isso, né? Já está virando clichê. Mas eu quero agradecer de coração o apoio e o carinho de todos vocês. A força de vocês é o que motiva a gente aqui desse lado. Diegão, nossa, a gente fez... cursos esse ano.
Muita coisa.
Lotamos a casa algumas vezes.
Curso de vinhos do Brasil, que é um material que não tem em outro lugar, não tem no Brasil, não tem fora, né? Somos pioneiros nisso. A gente vibra muito com o conteúdo que a gente apresenta. A gente vibra muito.
Vamos para a pergunta, vocês estão prontos? Gostei ali da resposta do Márcio. Já dei 4 likes pela minha esposa e pelas duas filhas. Boa, Márcio. Assim que a gente gosta. E traz os amigos para o mundo do vinho e fala para se inscrever no canal Vinhos de Bicicleta. Mas vamos lá. A pergunta é fácil, pessoal. Põe a mão aí no teclado aí que é fácil. Ó, o primeiro que aparecer aqui para a gente vai ser o vencedor do nosso kit. Tô decidindo agora, hein? Vai ser o kit Melhores do Ano 2023, então, que está disponível no site Vinhos de Bicicleta. A gente vai mandar esse kit aqui. Vai ganhar todos os vinhos. Foram eleitos os melhores do ano no canal Vinhos de Bicicleta em 2023. Então vamos lá. Pergunta fácil. Essa foi fácil. A gente falou lá no começo da live. Olha o Felipe bem. Oi, Felipe. Pergunta fácil. Qual é o nome da região histórica que inspirou o roteiro do Leste Europeu, que a gente vai fazer no ano que vem? Conta aí pra mim. Vamos ver qual é o primeiro que vai aparecer. Conta pra mim. A região histórica da Hungria que inspirou o roteiro Vinhos de Bicicleta pro Leste Europeu em 2024. Estamos esperando aqui. O chat demora um pouquinho aqui para carregar para nós, mas fica cadastrado lá no servidor do YouTube. Vamos ver.
Você prestigiou vai quem aparecer. Assistiu, hein?
Vai aparecer. Quem assistiu inteira a live vai saber.
Muito bom.
Aê! O Israel tava no gatilho ali.
E escreveu certo o nome da região. Tem gente certo, que escreve errado, cara. Ó, legal.
Isso aí, pessoal. Região de Tocai. É isso aí, isso aí. A gente vai para lá no final do ano que vem, no início do ano que vem, desculpa, em 2024, mês de maio. Vamos visitar a região de Tocai e o Israel Santos, um amigo do canal, merecido também, de longa data, vai receber então em casa o kit de melhores vinhos do ano 2023. Para quem quiser esse kit, ele já está disponível no site Vinhos de Bicicleta. A produção já deixou aí para vocês nos comentários, tá bom? Pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham curtido. A live é ao vivo aqui, a gente faz o nosso melhor, sempre no ao vivo. Ao vivo é ao vivo, sempre tem disso, mas agradeço de coração ter uma galera aqui assistindo a gente aqui ao vivo e agradeço de coração todo mundo que está em casa. Vamos fazer um brinde juntos, porque merece. Então vamos lá, quem está em casa aí com vinho na mão, pega a sua taça e vamos fazer esse brinde juntos. E ó, um brinde, esse brinde vai ser especial, esse brinde aqui não vai ser a comunidade do vinho, nem ao canal Vinho de Bicicleta. Esse brinde aqui vai ser ao Diego Marra. Opa. Um cara que agregou muito para esse canal aqui. Vai fazer falta, mas eu estou muito feliz que ele vai seguir um sonho da vida dele no ano que vem e a gente vai estar lá dando força para ele nesse sonho que ele quer realizar. Tá bom? Um brinde ao Diego Marra.
Valeu, pessoal. Grande abraço. Saúde!
Valeu, pessoal. Cheers!